Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 2 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque eles se converteram com a pregação de Jonas, e aqui está alguém maior do que Jonas. Do livro do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 32. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O papel do apóstolo Pedro, a catequese de Francisco em entrevista inédita concedida em 2021 e o desejo de que a igreja seja uma humilde servidora em meio ao mundo. Cardeal Fernandes, o Papa Francisco, um trabalhador que viveu sua missão com comprometimento. Presidente de Israel, Herzog assina registro de condolências pelo Papa Francisco. Coter, Amazônia boliviana chora por Francisco, defensor de florestas e comunidades locais. E ainda, Ibrahim Faltas, Papa Francisco, homem da paz e do encontro. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. A total confiança em Deus, a consciência de ser frágil e pecador, um novo chamado aos sacerdotes para se colocarem a serviço de todos, sua admiração pelos mártires contemporâneos e sua preocupação com os migrantes são alguns dos temas que o Papa Francisco abordou em 2021, na conversa com Noel Dias, na Casa Santa Marta. Dias é o fundador da Associação de Fiéis El Sembrador Nueva Evangelização, o Semeador Nova Evangelização, que anuncia a Palavra de Deus por meio da televisão e do rádio. A seguir, uma parte da entrevista. Santidade, hoje o Senhor é o sucessor deste homem chamado Simão. O que esta escritura lhe recorda, Santidade? Responde Francisco, tantas coisas. Que Jesus chama Simão em meio ao povo, não o separa do povo. Há muita gente e Jesus prega. E as pessoas vão ouvir Jesus porque têm sede da palavra de Deus. E Jesus fala como alguém que tem autoridade. Primeiro, Jesus sempre chama seus sacerdotes do povo, do meio do povo. Se Pedro tivesse esquecido de suas origens, teria traído o plano de Jesus, teria fundado uma elite. Não, o pastor deve estar com as ovelhas. É por isso que ele é pastor. Segundo, os sinais que Jesus realiza, não apenas a autoridade de sua palavra. Para que tenham confiança nele. Ele realiza aquele milagre maravilhoso e ninguém esperava por isso. Onde está Jesus, sente-se a sua força. E Pedro, quando duvidar, quando não tiver a força, se recordará disso, do milagre, de que o Senhor é capaz de mudar as coisas. O que faz Pedro quando vê que Jesus faz isso? Ele se ajoelha diante dele, se sente um nada, humilde, reconhece ser limitado, ser pecador. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E é aí que Jesus chega, onde quer chegar. O caminho de Pedro é estar com o povo para ouvir o Senhor, ir pescar segundo a ordem do Senhor e realizar este milagre. Terceiro, reconhecer a sua pequenez, o seu ser nada, e dizer ao Senhor, afasta-te, porque sou pecador, porque és pecador, porque me seguiste, agora farei de ti pescador de homens. Este é o quarto passo. Quando Jesus o unge, bispo, sacerdote, ele o unge porque ele é pastor. Ele não o unge para promovê-lo, para que ele seja chefe de um escritório. Ele não o unge para que organize o país politicamente. Não, ele o unge para ser pastor e Pedro deixa tudo. Santo Padre, e como o senhor se sente ao assumir o lugar de Pedro? O Papa responde: sinto que o senhor acompanha, que é ele quem escolhe, é ele quem iniciou esta história. Comigo, a iniciou ele, convidou-me ele, acompanhou-me ele, e não obstante as minhas infidelidades, porque sou um pecador como Pedro, ele não me abandona, então sinto que ele cuida de mim. A este ponto da entrevista, Noel introduz a leitura bíblica em que Jesus pergunta aos seus apóstolos o que as pessoas dizem sobre quem ele é. Depois, Pedro o reconhece publicamente como o Messias. O Papa comenta essa passagem. Ali, Jesus começa com uma pesquisa, quer escutar, e diz: o que o povo disse sobre mim? Dizem que você é um profeta, que é João Batista, que ressuscitou. Depois de perguntar o que diz o povo, Jesus pergunta a eles: e vocês? Ou seja, interpela-os. Jesus se dirige a nós, nos interpelando. O que você diz de si mesmo? O que você diz de mim? É o diálogo com Jesus. Ele nos chama pelo nome. E Pedro já tinha se destacado como o líder, porque Jesus lhe havia dito no primeiro dia, quando o conheceu, e lhe mudou o nome: você é Simão, mas será chamado Pedro. Ele colocou-o como a pedra de sustento do grupo. E Pedro faz aquela profissão de fé, se compromete completamente. Imaginemos a cena de dizer a uma pessoa: você não é nem fulano nem cicrano, você é Deus, o Filho de Deus. Se você disser isso a alguém hoje, te internam no hospício. Dizem que está fora de si. Ele se comprometeu totalmente e Jesus explica porque teve a coragem de se comprometer. Porque o que você disse não foi revelado por nenhuma ciência, mas pelo Pai através do seu Espírito. Então, quando vê Pedro se comprometendo assim, confirma-o em seu nome: você, Simão, filho de Jonas, que é pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a fragilidade de um homem que tem a solidez de uma pedra na medida em que se apoia na palavra de Jesus. Quando se afasta da palavra de Jesus, é como qualquer outro homem, não tem a solidez da pedra. Por isso ele o escolhe, porque tem a solidez da pedra. Pedro fica maravilhado com o que Jesus lhe diz: foi o meu Pai quem te revelou isso. E então Jesus diz: pois bem, saibam que agora irei a Jerusalém e lá me esperam coisas ruins. Vão me julgar, me matar, me crucificar, mas eu ressuscitarei. Então Pedro, que já se sente um pouco o chefe do grupo, o chama de lado. O Evangelho diz: Senhor, por favor, isso não. E Jesus, que havia elogiado Pedro, que lhe tinha dito: você é o receptor da revelação do meu Pai, o repreende, diz: afasta-te de mim, Satanás. O pior insulto. Por quê? Porque ele quer afastá-lo do caminho da cruz. Essa é a grande correção feita ao primeiro Papa, a Pedro. Também a nós, papas, Jesus, se às vezes nos afastamos do seu plano de salvação, diz: esse não é o meu caminho, é o caminho de Satanás. Por quê? Porque somos pecadores e podemos nos desviar. A história mostra alguns papas que preferiram um caminho diferente, ainda que nunca tenham errado na fé. É verdade, nunca, mesmo que tenham levado uma vida mundana. E quando Pedro erra na fé, Jesus diz: não, isso é de Satanás. O meu caminho é a cruz, ou seja, minha confiança está na palavra de Jesus, que me dá firmeza quando me escolhe e me dá um tapa quando erro. O Cardeal Fernandes, o Papa Francisco, um trabalhador que viveu sua missão com comprometimento. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
O ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, Cardeal Victor Manuel Fernandes, presidiu a sexta missa dos novendiais em sufrágio do Papa Francisco no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na quinta-feira, 1º de maio. Nesta Páscoa, Cristo nos diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. A sua vontade é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Estas palavras são imensamente dóceis, disse o purpurado no início de sua homilia.
Papa Francisco é de Cristo, appartiene a lui.
O Papa Francisco é de Cristo, pertence a ele, e agora que deixou esta terra, é plenamente de Cristo. O Senhor tomou Jorge Bergoglio consigo desde o seu batismo e por toda a sua existência. Ele é de Cristo, que lhe prometeu a plenitude da vida. Não podemos ignorar que também estamos celebrando o Dia do Trabalhador, tão querido pelo Papa Francisco, recordou o ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.
Porque per Papa Francisco il lavoro esprime e nutre la dignità dell'essere umano.
Porque, para o Papa Francisco, o trabalho expressa e nutre a dignidade do ser humano, permite-lhe desenvolver as suas capacidades, ajuda-o a construir relações, permite-lhe sentir-se colaborador de Deus, faz com que se sinta útil à sociedade e solidário com os seus entes queridos. É por isso que o trabalho, para além das fadigas e das dificuldades, é um percurso de amadurecimento humano e cristão. Por isso, afirmou que o trabalho é a melhor ajuda para o pobre. Além disso, não há pobreza pior do que aquela que priva o trabalho e a dignidade do trabalho. Vale a pena relembrar suas palavras durante a viagem a Gênova. Lá, ele argumentou que todo pacto social se constrói em torno do trabalho. Por trás desse amor ao trabalho, há uma forte convicção do Papa Francisco, o valor infinito de cada ser humano, uma imensa dignidade que nunca deve ser perdida, que em nenhum caso pode ser ignorada, disse o purpurado.
Mas ogni persona è così tanto degna. Deve essere presa così tanto sul serio.
Mas cada pessoa é tão digna e deve ser levada tão a sério que não se trata apenas de dar-lhe coisas, mas de promovê-la, isto é, para que possa desenvolver todo o bem que possui em si, para que possa ganhar o seu pão com os dons que Deus lhe concedeu, para que possa evoluir suas capacidades. Assim, cada pessoa é promovida em toda a sua dignidade, e é aqui que o trabalho se torna tão importante. Agora, cuidado, dizia o Papa Francisco. Outra coisa é o discurso falso sobre meritocracia. Porque uma coisa é avaliar os méritos de uma pessoa e recompensar seus esforços. Outra coisa é a falsa meritocracia que nos leva a pensar que só quem teve sucesso na vida tem merecimentos. O Papa Francisco repetiu isso várias vezes, recordou o cardeal Fernandes. O Papa Francisco lançou um grito profético contra essa falsa ideia. E em várias conversas ele me apontou: veja, nos levam a pensar que a maioria dos pobres é pobre porque não tem méritos. Parece que aquele que herdou muitos bens é mais digno do que aquele que trabalhou duro a vida toda sem conseguir comprar sequer uma pequena casa. A seguir, o cardeal Fernandes apresentou o Papa como um trabalhador.
Lui non solo parlava del valore del lavoro. Tutta la sua vita è stato uno che viveva la sua missione.
Ele não só falava do valor do trabalho, mas em toda a sua vida foi alguém que viveu sua missão com grande esforço, paixão e comprometimento. Para mim, sempre foi um grande mistério entender como ele suportava, mesmo sendo um homem idoso e com várias doenças, um ritmo de trabalho tão exigente. Ele não só trabalhava de manhã, com várias reuniões, audiências, celebrações e encontros, mas também à tarde, e me pareceu verdadeiramente heróico que, com as poucas forças que possuía em seus últimos dias, ele tenha se esforçado para visitar uma prisão. O que quero mostrar, no entanto, é até que ponto ele entendia que seu trabalho era sua missão, seu trabalho diário era sua resposta ao amor de Deus, era a expressão de sua preocupação com o bem dos outros. Por essas razões, o próprio trabalho era sua alegria, seu alimento, seu descanso.
Chiediamo oggi per tutti i lavoratori che a volte devono lavorare in condizioni poco gradevoli.
Pedimos hoje por todos os trabalhadores que às vezes têm que trabalhar em condições desagradáveis para que encontrem uma maneira de viver seu trabalho com dignidade, seja quem faz trabalhos manuais, quem preenche formulários, quem cuida de um pai idoso, quem rega um jardim. Que eles recebam uma retribuição que permita a eles e suas famílias olhar para o futuro com esperança. Por fim, o purpurado recordou o amor do Papa Francisco por São José, aquele trabalhador forte e humilde, aquele carpinteiro de uma pequena aldeia esquecida, que com seu trabalho cuidou de Maria e de Jesus. Lembremos também que, quando o Papa Francisco tinha um grande problema, ele colocava um bilhetinho com uma súplica sob a imagem de São José. Então, peçamos a São José que dê um forte abraço no nosso querido Papa Francisco no céu.
Na manhã desta sexta-feira, 2 de maio, às 10 horas, o presidente israelense Isaac Herzog foi à delegação apostólica em Jerusalém, onde, recebido pelo núncio apostólico em Israel e Chipre e delegado apostólico em Jerusalém e Palestina, Dom Adolfo Tito Ilhana, assinou o registro de condolências pelo falecimento do Papa Francisco. Após a assinatura, o núncio disse à mídia vaticana que o presidente Herzog me explicou que também gostaria de ter ido pessoalmente ao funeral do Papa Francisco, mas devido a impossibilidades logísticas relacionadas à celebração do Yom HaShoah, ele não pôde. Por fim, Dom Tito Ilhana quis ler o que Herzog escreveu no final de sua mensagem de condolências. Foi-te ensinado sobre o que é bom e o que o Senhor exige de ti. Praticar a justiça, amar a bondade, andar humildemente com o seu Deus. Uma citação extraída do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Aqui, conclui o núncio, Herzog expressou de forma muito honrosa o povo desta nação e o sentimento pessoal e comunitário, unindo-se ao que sentimos com a morte do Papa Francisco. Assim, Herzog quis lembrar aos diplomatas vaticanos sua admiração pela profunda humanidade e humildade do falecido pontífice, além de lamentar não ter podido encontrá-lo durante sua recente visita à Itália. Uma proximidade que foi confirmada no último dia 22 de abril, quando, no dia seguinte à morte do pontífice, o presidente israelense escreveu uma mensagem dirigida a todo o mundo cristão e, em particular, aos cristãos da Terra Santa. Espero sinceramente, escreveu a mais alta figura institucional israelense, que suas orações pela paz em todo o Oriente Médio e, em particular, pelo retorno de todos os reféns ainda mantidos em Gaza, possam em breve receber uma resposta positiva. Herzog, então, expressou suas sinceras condolências pela perda de um grande pai espiritual, Sua Santidade, o Papa Francisco, que era um homem de profunda fé e compaixão sem limites, que dedicou sua vida a ajudar os pobres e a pedir paz em um mundo conturbado. Com razão, ele atribuiu grande importância ao fortalecimento dos laços com o mundo judaico e à promoção do diálogo interreligioso como um caminho para maior compreensão e respeito mútuo. No coração da Amazônia boliviana, a recordação do Papa Francisco viverá para sempre em um ciclo biológico silencioso, mas poderoso, multiplicando a vida e gerando esperança. O de 13 árvores plantadas na terra nua de uma área rural às margens do rio Mamoré, um dos principais afluentes do rio Amazonas, que demarca a fronteira com o Brasil. E a comunidade local fizemos o plantio em 26 de abril, o dia das exéquias, junto com uma delegação da Adveniat, uma instituição de beneficência de católicos alemães, para honrar a memória de um pontífice que trabalhou até o fim para defender nossa floresta e nosso povo, ameaçados por uma destruição crescente, disse Dom Eugênio Coter, vigário apostólico de Pando e administrador apostólico do Vicariato de Reyes, à mídia vaticana. A morte repentina de Francisco deixou a igreja local e a população em um estado de prostração tão grande que o prelado disse que, agora, todos nós nos sentimos órfãos de um homem que teve a capacidade de manter seu olhar fixo neste pedaço do nosso mundo, que é essencial para o clima de toda a humanidade. Foi um olhar pelo qual, por muitos anos, nos sentimos acompanhados, começando com a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Perdemos o nosso mentor. Toda essa atenção de Francisco pela Amazônia também teve origem na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida, São Paulo, em 2007, e cujo documento final foi redigido graças a Bergoglio, então arcebispo de Buenos Aires. Uma continuidade ininterrupta de intenções e ações se estendeu ao longo do pontificado, gerando uma consciência global sem precedentes. E sobre isso, Dom Coter não tem dúvidas. O Papa deixou claro que a defesa da Amazônia não é apenas um problema de alguns ecologistas apaixonados ou de um grupo disperso de ONGs, mas diz respeito a todos os seres humanos. No fundo, ele universalizou a questão da mudança climática, dando-lhe a dimensão da responsabilidade social. Mas tem mais. O Papa, explica o vigário apostólico de Pando, conseguiu fazer com que os cristãos se reapropriassem das questões ambientais, tomando São Francisco de Assis como modelo e reafirmando que é preciso dar uma resposta às emergências ecológicas que extrai a sua força de uma experiência mística que permita ao cristão reconhecer o rosto de Deus na criação. Os poderosos locais, os administradores públicos e os políticos, no entanto, fizeram ouvidos moucos, não modificando nem um milímetro seus modelos predatórios em relação à floresta amazônica. Entre as pessoas comuns, os pequenos, os indígenas, não foi assim. Entre eles, a atenção aumentou a ponto de surgirem respostas simples e eficazes a partir de baixo, que estão tentando reverter a tendência de exploração dos recursos. Eles perceberam que não haverá futuro para ninguém se a Amazônia continuar a ser usada para a extração indiscriminada de madeira, a pecuária intensiva, a agricultura de monocultura e a mineração de ouro que contamina os rios com mercúrio. No entanto, é a macropolítica nacional que não mudou. Na Bolívia, somente no ano passado, 14 milhões de hectares de floresta foram queimados. A igreja local, a igreja missionária, a das comunidades rurais, a dos padres que viajam incansavelmente pelos rios e pelas florestas para encontrar seus fiéis, não deixa de compartilhar com a população o esforço por uma consciência cada vez mais capilar, como ensinou o Papa Francisco. Em nossa realidade boliviana, as associações e os movimentos, especialmente aqueles formados por jovens, pedem à igreja, à Caritas local, ajuda e apoio para poder implementar projetos de microeconomia sustentável e saudável que respeitem o meio ambiente. Esses são sinais eloquentes da vontade de alcançar um novo mundo. Agora que o Papa Francisco se foi, precisamos que a Igreja Universal, a partir de Roma, continue a defender a Amazônia. Ibrahim Faltas, o Papa Francisco, homem da paz e do encontro. Os detalhes com o colega Silvanei José.
Ibrahim Faltas, Papa Francisco, homem da paz e do encontro. O vigário da custódia da Terra Santa recorda a figura do pontífice falecido, os apelos pelos pobres e necessitados, a condenação à violência, a solicitude pelas vítimas de Gaza e de todas as guerras, sempre presente nas suas orações. Um pontificado marcado por tantas guerras, por uma pandemia que paralisou o mundo, por tantos desastres da natureza, eventos que trouxeram morte, sofrimento e destruição. Apesar da profunda tristeza pela humanidade ferida, o Santo Padre nos ensinou a sorrir. Aqui tocamos com a mão que Deus é vida e doa vida, mas assume o drama da morte, a fé do homem e a onipotência de Deus, do amor de Deus, buscam-se e, por fim, se encontram. São palavras do Papa ao comentar a página do Evangelho que recorda a morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Na Praça São Pedro, que há 12 anos acolheu a voz e a forte presença de um homem de paz, no sábado 26 de abril, demos um último adeus terreno ao Papa Francisco, o amigo de Jesus. Diante da simplicidade de um caixão cercado pelos últimos e pelos poderosos, por crentes na vida em Cristo e leigos que acreditam nos valores da vida, por pessoas simples e personagens famosos, o mundo o abraçou com ternura e serenidade. Agradecemos sempre a Deus por ter nos dado esse Papa. Estamos tristes, diz Padre Ibrahim, pela sua ausência na praça onde ressoaram as suas últimas palavras de paz e de onde espalhou apelos comoventes, orações intensas, pedidas e oferecidas, ensinamentos de vida. Foi o dia da despedida humana de um homem que nunca se esqueceu dos pobres e dos necessitados, que condenou a violência, que nunca se esqueceu, portanto, nunca tirou do seu coração os mortos e aqueles que sofrem em Gaza e em todas as guerras. Conhecia e acompanhava até mesmo as mais ocultas e esquecidas. Lembraremos do pontífice, continua Padre Ibrahim Faltas, toda vez que nos lembrarmos dele, ajudando as crianças a viver em paz, dando-lhes a atenção, o cuidado e a educação, garantindo direitos essenciais àqueles que os têm negados, prevenindo todos os tipos de conflito por meio do diálogo, abolindo o comércio e o uso de armas. O vento leve virou as páginas do Evangelho colocado sobre o caixão do Papa que, como seus antecessores, o viveu plenamente. O livro aberto parecia espalhar a palavra de Deus sobre os presentes e sobre o mundo, com a profundidade de um sorriso, como Francisco a espalhou em todos os momentos de sua vida. O Papa ainda estava em frente à Cátedra de Pedro enquanto ocorria um encontro de esperança. Não pudemos vê-lo, mas o Santo Padre sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Tentará com tenácia reunir novamente dois presidentes próximos na Terra Santa, mas ainda distantes nas posições. São esses os encontros solicitados por Francisco desde o início do seu ministério na política e na diplomacia que, mesmo realizados em um momento de grande tristeza, revelam que a fé do homem e a onipotência do amor de Deus se buscam e acabam se encontrando. Aprendemos com ele, destaca, a necessidade e a força do encontro que ajuda, sustenta e fortalece a partir do encontro com Deus, que é vida e doa vida.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.